transportar para um momento triste, mas importante, um sinal importante que a Europa deu ao mundo, foi na semana passada, quando optou, por via do Parlamento Europeu, por enviar o tratado com a Mercosul para o Tribunal de Justiça da União Europeia. Este sinal, no momento em que a Europa anda a bater com as mãos no peito e a dizer ao mundo que agora se vai afirmar e que vai finalmente tornar-se imune a pressões externas, no momento em que ia finalmente pôr em prática um tratado que iria abrir um enorme espaço de livre comércio com a Mercosul, com o Sul, continente sul-americano, acaba por, outra vez, morrer na praia, como morreu tantas vezes. Na mesma altura em que concluímos um tratado de livre comércio com a Índia, que nos permite contrariar a influência chinesa, podemos estar a contrariar a influência norte-americana, que pode muitas vezes ser uma ameaça para a União Europeia, podíamos estar a contrariá-la no continente sul-americano e não o estamos a fazer, porque os mesmos interesses de sempre, independentemente daquilo que acontecer, independentemente das ameaças que enfrentamos, acabam sempre por prevalecer na nossa União. E esse foi um péssimo sinal que eurodeputados, todos os grupos aqui representados, sem exceção, deram no nosso Parlamento Europeu. E temos de ser honestos a reconhecê-lo, eu não tenho medo de o reconhecer. Por isso eu gostaria de saber, sabendo que o Governo, e muito bem, seguiu a tradição portuguesa de manter a sua posição de apoio a este tratado, gostaria de saber quais são os passos que seguem do ponto de vista do Governo. Depois, relativamente à presidência cipriota, bom, os documentos estratégicos da presidência cipriota repetem muito daquilo que tem sido dito pelas presidências anteriores, não vale a pena mascarar isto. Mas podemos olhar para alguns elementos que vão variando e registamos de facto, como já foi aqui referido, o grande enfoque na questão da segurança marítima e de uma revisão da estratégia de segurança marítima europeia. Porque de facto a União Europeia não tem produzido muito neste âmbito e agora, no momento em que vários pontos essenciais do comércio internacional estão a ser ameaçados por diversas ameaças, passando o pilonasmo, dá-se importância à segurança marítima. No entanto, fazendo uma pesquisa da palavra Atlântico nesse mesmo documento da presidência cipriota, todas as menções que são feitas referem sempre às relações transatlânticas. Ora, para a União Europeia, o Atlântico tem de ser muito mais do que as relações transatlânticas e Portugal é um dos principais responsáveis por trazer uma nova visão para o Atlântico, uma visão de liderança para o Atlântico, para a discussão na União Europeia. E por isso queria ouvir por parte do Governo português quais são as ações que está a tomar para assegurar que a União Europeia assume uma outra postura, não passiva, mas ativa no Oceano Atlântico, que neste momento está a ser palco de vários conflitos em potência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Secretária de Estado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Jorge Teixeira, sobre os próximos passos no que diz respeito ao Acordo de Mercosul, o que se passou no Parlamento Europeu é que por uma escassíssima maioria, o Parlamento Europeu, penso que foram 11 eurodeputados, ou um pouco mais, enfim, se a memória não me falha, foram 11, mas o Parlamento decidiu remeter o tratado para o acordo para o Tribunal de Justiça para avaliar do seu, enfim, do respeito pelos tratados. A expectativa do Governo e a expectativa da Comissão Europeia é que isso não terá, que o resultado dessa avaliação será que o acordo respeita plenamente os tratados. O que isto faz é atrasar a possibilidade do Parlamento Europeu se pronunciar sobre o acordo entre 18 meses a 2 anos. Entretanto, do lado dos nossos parceiros, é possível que comecem, ainda não é o caso, mas a partir do momento em que alguns dos nossos parceiros do Mercosul aprovem eles próprios o tratado, e basta um, é possível à Comissão Europeia pedir a aplicação provisória do acordo enquanto se aguarda o parecer do Tribunal de Justiça da União Europeia, que será depois seguramente positivo. Por isso é estes passos agora que estamos a aguardar, mas o que isto significa é que esta decisão do Parlamento Europeu atrasou o processo de decisão 18 meses a 2 anos. E tudo isto é, na nossa perspectiva, infelizmente, lucro que se perde, empregos que não se criam. Por isso, enfim, Esperemos que tudo corra como previsto e que seja possível chegar a bom porto deste acordo. O Sr. Deputado falou também sobre a segurança marítima e é um tema muito interessante porque Portugal tem sido um grande defensor, em particular da defesa das rotas marítimas e tem participado em várias iniciativas e missões na defesa dessas rotas marítimas. Portanto, é um tema que interessa sempre muito. O próprio Primeiro-Ministro tem sido sempre muito vocal neste tema e até me recordo que no ano passado houve, no final de um Conselho Europeu, fez referência a essa questão, precisamente depois na comunicação que fez à imprensa. E, portanto, é um tema que nós estamos a acompanhar de perto e é um tema que interessa, que nos interessa, obviamente, muito. E no que diz respeito às relações transatlânticas, como o Sr. Deputado sabe bem, enfim, referiu aqui, Portugal tem sido e é sempre um defensor de relações não só com o Atlântico, com os países do Atlântico Norte, mas também do Atlântico Sul. Isso é visível para dar um exemplo, porque isto é difícil referir tudo, mas para lhe dar um exemplo, nós dentro ou na capacidade que temos de influenciar ou de recomendar ou de apoiar o serviço externo da União Europeia, estamos constantemente a fazê-lo de forma a assegurar que também tem um enfoque nesses países que são de um interesse estratégico para Portugal e são de um interesse estratégico para a Europa como um todo. E daí a nossa posição de sermos uma voz muito ativa na defesa desta abertura em todas as frentes de Portugal ao resto do mundo e em particular aos países do Atlântico Sul e do Atlântico Norte. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto, do LIVRE.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O mundo está a mudar. A ordem internacional, baseada em regras e cooperação, está sob ataque cerrado. A presidência cipriota do Conselho da União Europeia chega num momento decisivo de necessidade de articulação entre a autonomia estratégica e abertura económica e geopolítica. De Davos chegou-nos também uma mensagem clara, através dos discursos do primeiro-ministro canadiano e do presidente francês, por um lado, e do presidente dos Estados Unidos da América, por outro, que por motivos diferentes nos levam à conclusão de que dificilmente voltaremos à ordem internacional que conhecíamos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A ruptura em curso no contexto geopolítico tem sido protagonizada por líderes imperialistas que preferem a violência à tolerância, a repressão ao diálogo, a sede de domínio à liberdade. Perante este cenário, impõem-se várias questões e desafios à União Europeia. Como podemos reforçar a autonomia estratégica de defesa europeia? Qual deve ser o papel de Portugal nesse âmbito? Não é já tempo de falar sobre a criação de uma comunidade europeia de defesa? O Comissário Europeu da Defesa e do Espaço, Andrius Kubilius, reconheceu essa mesma necessidade recentemente e o LIVRE tem-na defendido nos últimos anos. Mas falar de defesa, segurança e autonomia estratégica no contexto geopolítico atual não é falar apenas de exércitos e armamento. É reconhecer também a necessidade de aumentar a capacidade de adaptação a fenómenos meteorológicos extremos, como vimos esta madrugada. É falar de soberania alimentar e da necessidade de combater uma das maiores ameaças às democracias, a desinformação. No Dia Internacional da Proteção de Dados, precisamos de olhar para a forma como os dados das pessoas estão a ser usados como armas para manipular e dividir as populações. A desinformação tem sido usada pela extrema-direita como arma geopolítica. Aliás, a desinformação na primeira volta das eleições presidenciais em Portugal teve um alcance recorde e foi protagonizada em larga medida precisamente pela extrema-direita. Os mecanismos de combate à desinformação de que as democracias europeias precisam para se defender têm necessariamente de ser desenvolvidos no quadro da União Europeia e esperamos que Portugal contribua para elas, Sra. Secretária de Estado. olhemos para o tempo em que vivemos e saibamos encarar os desafios que temos pela frente, seja protegendo os nossos cidadãos das ameaças digitais, seja defendendo o respeito pela ordem e direito internacionais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, tem a palavra para responder.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Deixe-me começar por dizer sobre o tema da desinformação, que a desinformação vem de muitos quadrantes e todos eles são muito preocupantes e condenamos, porque o que o Governo procura sempre é assegurar que a informação é correta e que a informação é verdadeira. E isso é verdade, seja de onde seja a fonte da desinformação. Sobre a autonomia estratégica, referiu a Sra. Deputada que qual é o papel de Portugal nesta tentativa de reforçar a autonomia estratégica da União Europeia e, em particular, referiu-se à possibilidade que tem sido por vezes referida de criação, enfim, de um reforço ainda maior da cooperação entre as defesas dos Estados-membros, em particular uma União Europeia de Defesa. Eu aqui gostava de dizer, enfim, sem prejuízo de continuarmos sempre a avaliar os riscos e a situação atual, parece-me que o mais importante neste momento é assegurar que aqueles instrumentos que já temos, incluindo instrumentos como o SAFE, que permitem uma muito maior coordenação entre os Estados-membros no âmbito da defesa e segurança, e os mecanismos que existem para, no âmbito da segurança e da proteção civil, que já existe um mecanismo europeu de proteção civil, Portugal tem sido um defensor que tudo o que seja possível no sentido de reforçar a coordenação dos Estados-membros dentro desses mecanismos, são tudo medidas muito positivas para aumentar a resiliência das nossas regiões, do nosso país e do resto da União Europeia. Portanto, seremos sempre defensores deste tipo de medidas que reforçam a coordenação, com pleno respeito, também devo dizer-lhe, pelas competências dos Estados-membros nestas matérias, que são relevantes, que são muito importantes e que também são questões de soberania. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Não é verdade que as prioridades da presidência cipriota não deixam ninguém para trás. Tudo gira em torno do tal mercado, desconsiderando as condições de vida dos povos e os direitos. Mais uma vez, a presidência deixa de fora das prioridades os problemas dos povos. Mais uma vez, a prioridade é o aprofundamento das políticas de favorecimento dos grandes interesses, o militarismo e a guerra, enquanto os problemas que afetam os povos, a pobreza, os elevados custos de vida, as dificuldades no acesso à habitação, ficam sem resposta. Insisto na continuação da corrida aos armamentos, através de conceitos como a autonomia estratégica para prolongar a guerra, nomeadamente na Ucrânia, ao invés de se empenhar seriamente numa solução pacífica que ponha termo a este conflito que já causou tanto sofrimento e destruição. Insiste no aprofundamento do mercado único, na chamada União dos Mercados de Capitais e na União das Poupanças e Investimentos, que constituem um saco aos trabalhadores, às suas poupanças e pensões, colocando-as na roleta da especulação. Falam de simplificação, mas mais não é do que desregulamentação e uma via verde para as grandes empresas. Falam em dar um novo impulso às negociações no âmbito do quadro financeiro plurianual, mas a partir de uma proposta prejudicial para as políticas de coesão e de apoio aos setores produtivos, reduzindo o peso destas rúbricas de 65% no atual quadro financeiro plurianual para 45%, como consta na proposta do próximo, o que pode corresponder a cortes superiores a 10% na coesão e na agricultura. Resta saber com clareza como se vai posicionar o Governo, se vai dar a sua anuência a uma proposta prejudicial para Portugal ou se vai defender o nosso país e o nosso povo. Ou se também, como fez no acordo União Europeia-Mercosul, se vai efetivamente mais uma vez tomar uma posição que é de facto que prejudica o nosso país e o nosso desenvolvimento. Apesar de se recusar a reconhecer este acordo do Mercosul, é extremamente negativo para Portugal, ao possibilitar a importação de produtos com custos de produção inferiores aos do nosso país, o que vai colocar em risco pequenas e médias explorações agrícolas, a agricultura familiar, fragiliza os rendimentos dos agricultores, acelera o abandono da atividade e aprofunda a dependência alimentar do nosso país.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus.